Olá, Jair. Olá você e a todos que estão ligados no Ponto de Encontro. A nossa pauta é sempre pertinente e relacionada à saúde, de interesse da nossa população, do nosso ouvinte. E hoje vamos falar a respeito da hemorroida com a doutora Ana Sara Portilho, ela que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, falando a respeito desse tema. É também, não é, de assunto popular, muitas pessoas têm conhecimento, mas muitas vezes não sabem os motivos que esse problema de saúde acontece, tratamento, prevenção, e as hemorroidas, inclusive, estão entre os problemas anorretais mais comuns, afetando até 36,4% da população, especialmente na faixa etária dos 45 e 65 anos. É um percentual considerável, não é, doutora Ana? Bom dia.
Bom dia, Bruno, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui falando com vocês. As hemorroidas são muito frequentes, sim. Elas são alterações ali na região anal, uma dilatação dos vasos sanguíneos. E as hemorroidas, na verdade, elas já fazem parte da estrutura normal dos indivíduos, mas elas podem inflamar, sangrar, apresentar coceira ali na região anal, dor anal intensa. E quando as hemorroidas têm esses sintomas, a gente caracteriza como doença hemorroidária. E a doença hemorroidária, ela tem vários níveis, Bruno, vários graus, de 1 a 4 graus, ao quarto grau, sendo o último o pior deles, onde as hemorroidas saem totalmente para fora e não retornam mais.
Certo. Doutora, como é que elas são classificadas? São lesões, nódulos, enfim, como que a hemorroida é classificada?
Perfeito, Bruno. Então, elas são classificadas entre hemorroida interna e hemorroida externa, que são basicamente as hemorroidas acima e abaixo da linha pectínea. E essas hemorroidas internas, elas mais frequentemente sangram, e as hemorroidas externas mais frequentemente prolapsam e causam dor. Apesar de que tanto interna quanto externa podem apresentar todos esses sintomas em conjunto ou não. E as hemorroidas também são classificadas em grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 é uma hemorroidinha ali menor, que basicamente tem um sangramento ocasional. O grau 2 são hemorroidas prolapsadas, mas que reduzem espontaneamente. O grau 3 são quando as hemorroidas precisam de uma redução manual, ou seja, que o paciente empurre ela para dentro para retornar na sua localização. E o grau 4, Bruno, são quando as hemorroidas já não reduzem nem manualmente mais, ou seja, elas ficam persistentemente para fora, prolapsadas, causando muito incômodo, coceira e reduzem muito a qualidade de vida.
Necessariamente a pessoa apresenta sintomas, doutor, ou às vezes ela não sente nada e pode ter também?
Às vezes ela não sente nada, mas para a gente caracterizar como doença hemorroidária, necessariamente o paciente tem algum sintoma. É muito infrequente que o paciente que tenha doença hemorroidária avançada nunca tenha tido nenhum sintoma na vida.
Existem hábitos, fatores que podem influenciar, questão genética também, a pessoa desenvolver a hemorroida?
Eu brinco com os meus pacientes, Bruno, que a genética, na verdade, ela está em praticamente todo mundo, porque quase todo mundo tem algum familiar que teve problemas com hemorroida. Por quê? Porque as hemorroidas, elas normalmente acontecem com uma alteração de hábito intestinal. E quase todo mundo já teve uma alteração de hábito intestinal, seja intestino preso, seja diarreia, comeu alguma coisa que não fez tão bem, viajou, enfim, teve alguma infecção intestinal. Então é muito frequente quase toda a população ter pelo menos um dos sintomas de doença hemorroidária ao longo da vida, principalmente acima dos 45 anos de idade. Então, sim, tem um fator genético presente em quase toda a população, mas o principal fator, Bruno, é a alteração do hábito intestinal. Então, o intestino preso ou diarreia vários dias pode causar a piora das hemorroidas. Tem outros fatores também que existem, que é a própria gestação. Então, mulheres grávidas, por um aumento de pressão abdominal e também por questão hormonal, podem também piorar as hemorroidas durante e após a gestação.
Bom, falando da questão intestinal que você citou, doutora, a alimentação, portanto, influencia nisso, não é? Quais alimentos são bons, outros ruins para essa questão da saúde, enfim, envolvendo o surgimento ou não da hemorroida?
A alimentação, ela está muito relacionada com o hábito do intestino, Bruno. Então, a alimentação ideal é muito individualizada. Não tem um alimento específico que melhore as hemorroidas, tá? A gente sabe que alimentos muito condimentados, muita pimenta, pode piorar casos que elas já estejam inflamadas, porque passa ali na região anal e pode dar um pouco de ardência, mas o alimento ideal para não ter hemorroidas, a gente não tem isso. Só que, pensando em alteração do hábito intestinal, a gente sabe que aumentar a ingesta de fibras, legumes, frutas, tomar bastante líquido, fazer atividade física, melhora o hábito do intestino. Não em todas as pessoas, mas faz parte ali de uma alimentação saudável para melhora dos hábitos intestinais, qualidade do sono, humor, enfim, aquele combo de qualidade de vida. E aí é muito importante sempre estar em acompanhamento com o nutricionista, que é o profissional que vai realmente adequar ali os alimentos de acordo com a preferência do paciente e do que ele precisa.
Doutora, o índice que nós trouxemos aqui no início da nossa entrevista relacionado à faixa etária, geralmente entre 45 e 65 anos, não é? Pessoas mais jovens também podem ter esse tipo de problema?
Sim, é muito frequente acontecer em pessoas mais jovens também, principalmente durante ou após a gestação em mulheres.
Doutora, a hemorroida também pode estar relacionada a uma doença mais grave, um câncer, ou são coisas distintas?
São coisas distintas, apesar da hemorroida estar relacionada a uma piora significativa da qualidade de vida, ela não está relacionada ao câncer. Mas é importante, Bruno, sempre fazer uma avaliação com o coloproctologista para descartar se os sintomas não estão relacionados ao câncer. Ou seja, o paciente pode achar que a hemorroida e não é hemorroida, porque os sintomas são semelhantes. Então, não é que a hemorroida vai virar câncer, é que desde o início poderia ser um câncer e não uma hemorroida. Então, se o paciente tem sangramento nas fezes, dor anal, coceira, prolapso, qualquer sintoma que ele digitou no Google e que aparentemente é hemorroida pelo Google, não dá para acreditar. Precisa fazer uma avaliação com coloproctologista para realmente descartar doenças mais graves.
Bom, mesmo não tendo, doutora, mesmo não tendo esse tipo de sintomas, os vários sintomas que você citou aqui na entrevista, é importante também fazer o check-up, assim como as pessoas muitas vezes vão no cardiologista, né, vão em outros profissionais, e acredito que o coloproctologista muitas vezes é deixado de lado. É importante fazer um check-up, uma avaliação, mesmo não sentindo nada?
Importante, importantíssimo. Acima dos 45 anos, mesmo pacientes sem sintoma nenhum, precisam fazer uma avaliação com coloproctologista e uma colonoscopia de rastreamento, que pode ou não ser com o médico coloproctologista que fez a consulta, a depender do local ali onde está realizando a consulta, né? Porque normalmente a gente faz em laboratório ou hospitalar. Então, é importante fazer a avaliação primeiro para entender se não precisa realizar essa colonoscopia antes dos 45 anos, e segundo, para de fato solicitar esse exame, se for o caso.
Como que acontece esse exame, doutora? Creio que muita gente tem dúvidas. Ele é invasivo, provoca dor. Existem pré-requisitos para fazer?
Perfeito. O exame de colonoscopia é um exame que coloca uma câmera pelo ânus e avalia todo o intestino grosso, a válvula ileocecal, que é o finalzinho do intestino grosso, e o finalzinho do ileo, que é o final do intestino fino, desculpa. O intestino grosso e o final do intestino fino, além do reto e do canal anal. A colonoscopia é um exame indolor, Bruno, mas injeta ar, insufla ar dentro do intestino para conseguir visualizar pela câmera. Então, às vezes, o paciente pode sentir um pouco de distensão abdominal depois do exame, um pouco de cólica. Durante o exame, não, porque o exame é feito sob sedação com anestesista. Então, não vai sentir nada, nem estar acordado durante o exame, mas depois, por insuflar gás, pode ter um pouco de desconforto e cólica. Não só por isso, mas também pelo próprio preparo intestinal, que é o mais chatinho. Então, o preparo intestinal, ele é feito com comprimido e líquido, além de um jejum e uma dieta restrita, que o paciente pega antes de fazer o exame com todos os detalhes. Esse preparo, ele também pode causar um pouco de distensão abdominal, um pouco de náusea. E aí, sempre junto do preparo, tem as medicações de orientação caso sinta alguma coisa. Pacientes muito idosos, normalmente acima de 70 anos, a depender do serviço e da quantidade de estrutura que tem aquele serviço em si, mas normalmente precisam fazer em ambiente hospitalar. E aí, tem algumas medicações que precisam ser suspensas. Por exemplo, o Ozempic normalmente precisa ser suspenso de 21 a 30 dias antes. Outras medicações, canetas emagrecedoras, outros remédios que o paciente usa anticoagulante, por exemplo. E então é muito importante o paciente enviar a lista de medicações que ele usa para onde vai realizar o exame e receber todas as orientações possíveis também.
Estamos conversando com a doutora Ana Sara Portilho, ela que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, falando a respeito de hemorroidas, sobre esse tema popular de conhecimento de muitas pessoas, a respeito dela própria, né? Mas claro, a gente está falando aqui também de tratamento, prevenção e os fatores que também fazem com que a hemorroida apareça nas pessoas. Bom, doutora, a gente falou da alimentação, de outros fatores, a questão dos hábitos de vida. Muitas vezes a pessoa que tem uma profissão que trabalha mais sentado e outras questões do dia a dia podem influenciar nisso ou não?
Pode, Bruno. Na verdade, influencia menos do que o hábito do intestino, mas se o paciente fica ali horas, 10, 12, 15 horas sentada, sem levantar em nenhum momento, pode aumentar ali a pressão no canal anal e piorar as hemorroidas. Algumas atividades físicas também com maior impacto, bicicleta com muito impacto, andar a cavalo, isso também pode piorar e inflamar as hemorroidas. Claro que, se o paciente tem esses sintomas, mesmo com hábito intestinal regular, é de se pensar num tratamento mais definitivo para essa doença hemorroidária. Porque se o paciente deixa de fazer atividade física por causa de hemorroidas, a gente tem que pensar num tratamento definitivo, possivelmente cirúrgico, para esse paciente. Mas os hábitos podem influenciar, sim.
E falando a respeito do tratamento, um ponto importante que você citou, doutora, como é que acontece? Existem pomadas, medicação, alguns casos exigem cirurgia. Como é que é realizado o tratamento?
Sim, as hemorroidas no estágio inicial e com poucos sintomas, elas podem ser tratadas com medicações de alívio de dor, anti-inflamatório e com pomadas locais, a depender ali da queixa do paciente, né? Por exemplo, se o paciente tem uma queixa de sangramento, não faz sentido ele passar as pomadas ali no local, não vai ajudar tanto. Já se o paciente tem dor local, prolapso, pode ajudar um pouco mais. Então, depende muito do que o paciente tem apresentado de sintomas e como está a avaliação ali da região anal no momento da consulta. A depender, dá sim para usar pomadas e medicações via oral. Se não resolve com o tratamento que a gente chama de tratamento clínico, que são pomadas e comprimidos, a gente tende a indicar a cirurgia, a depender dos sintomas e da gravidade desses sintomas. E aí, os procedimentos, eles podem ser desde procedimentos realizados no consultório, como a ligadura elástica, por exemplo, que é uma liguinha mesmo ali na hemorroida que faz com que ela necrose e caia, ou procedimentos mais avançados, como hemorroidectomia por grampeamento, hemorroidectomia a laser em consultório ou no hospital, e a hemorroidectomia excisional, que é a hemorroidectomia padrão, que é uma cirurgia com a retirada total da mucosa, submucosa e das hemorroidas prolapsadas e que causam sangramento.
Doutora, quero agradecer muito a sua participação aqui, né, na Rádio Marconi, a sua atenção. E claro, né, a nossa pauta de saúde não só informar, como também trata-se um pouco de conscientização, como você falou, os hábitos de vida interferem, não é, doutora? Ajuda, é a questão da atividade física, alimentação, está relacionado praticamente a todos os problemas de saúde que nós temos e ajudam a prevenir, bem como também tratamentos e mais informações a respeito dos temas. Muito obrigado, doutora Ana. Um bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia, Bruno. Até mais.
Até mais. Muito obrigado. Doutora Ana Sara Portilho, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Assunto importante de saúde no ponto de encontro de hoje. Repórter Bruno Brognoli.